na CBN, Cenário Político, com Elcio Ribeiro.
Elcio Ribeiro, boa tarde.
Boa tarde, Clauson Dutra. Boa tarde, Luísa Ribeiro. Boa tarde a quem acompanha a CBN. Tudo bom, Clauson?
Tudo certo. Como é que o senhor está? Tudo certo por aí?
Tudo na paz. Muito sol, né? Um calorzinho bom.
Rapaz, vou te falar, tá fazendo calor de matar mesmo, hein? 33 graus em Manaus hoje. Tá muito calor, calor demais. O verão vem tinindo, hein, Elcio Ribeiro? Elcio Ribeiro, vamos começar o seu bloco de política com as informações lá de Brasília, direto da capital federal, Elcio Ribeiro. Indígenas e policiais entraram em confronto hoje em Brasília em protesto contra a votação de um projeto de lei que trata de terras indígenas e que seria votado hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Sobre esse assunto, a gente aciona agora a repórter Maiara Subtil, que está na capital federal e traz detalhes desse confronto ao vivo. Boa tarde, Maiara.
Boa tarde para você também, Cláudio Dutra, e para todos que acompanham a CBN Amazônia. Olha, a Câmara dos Deputados informou por meio de nota que esse confronto começou por volta do meio-dia e 30, quando cerca de 500 indígenas, em sua maioria armados com flechas e tacapes, tentaram invadir o anexo 2 do prédio após eles derrubarem grades na entrada do edifício e arremessarem contra os policiais legislativos. Essa nota também detalha que os policiais legislativos repeliram os indígenas com bombas de efeito moral, gás de pimenta e gás lacrimogêneo, mas que não houve disparo de tiros ou qualquer tipo de agressão física contra esses manifestantes, tá? O confronto terminou com um policial legislativo atingido na perna por uma flecha e um servidor da área administrativa flechado no tórax. Os dois foram hospitalizados. Além disso, um policial militar foi flechado no pé, mas ele passa bem. Também houve feridos entre os indígenas, mas o número ainda é incerto. Não se tem certeza de quantos feridos indígenas se tem. Imagens do confronto mostram um manifestante sendo carregado, aparentemente desacordado, por outros indígenas. Aqui em Brasília, há um acampamento montado na esplanada dos ministérios com centenas de indígenas que há semanas protestam contra propostas legislativas que tramitam no Congresso Nacional. E hoje seria votado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados um projeto de lei que trata da demarcação de terras indígenas, com o qual os indígenas não concordam. Foi essa votação que motivou a tentativa de invasão do prédio e o enfrentamento, é claro, com os policiais legislativos e militares, além dos seguranças. Cláudio, volto com você.
Maiara Subtil, obrigado pelas informações. Direto de Brasília, da nossa sucursal da Rede Amazônica, lá em Brasília. Wellington Lopes e também Maiara, um abraço a todos vocês em Brasília e bom trabalho. Tá bastante agitado, movimentado o cenário político em Brasília. Agora, Elcio, trago essas informações que a Maiara trouxe aqui para o nosso papo e atualizo também uma informação, porque aqui no Amazonas também houve manifestação de indígenas. A Coordenação das Organizações e Povos Indígenas do Estado realizou uma manifestação contra essa PL em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Além disso, em vários pontos do país acontecem marchas, trancamento de rodovias e também protestos. A PL 409 é o quarto item da pauta que seria da reunião da CCJ, que foi suspensa, como disse a repórter de Brasília, Maiara, que trouxe a informação para a gente. O projeto é uma bandeira ruralista e, de acordo com as informações que obtemos também da bancada do presidente Jair Bolsonaro, que, se aprovado na prática, de acordo com os indígenas, vai inviabilizar as demarcações, permitir a anulação de terras de indígenas, escancará-las a empreendimentos predatórios. Elcio Ribeiro.
Clauson, é algo que eu me preocupo, principalmente face ao clima de intolerância que nós vimos ser cultivado no Brasil desde 2018, né? Acredito que não é bom para ninguém. E lastimo muito esse desfecho lá em Brasília, né? Pessoas recebendo flechadas, enfim. Agora, eu só coloco um número aqui para nós refletirmos, né?
Sim.
Quando os portugueses chegaram ao Brasil, ao que hoje é o Brasil, existiam cerca de... Os antropólogos divergem um pouco, tá? Mas, em média, entre 4 milhões e 5 milhões de autóctones, né? De nativos. 4 a 5 milhões. hoje não passam de 800 mil. Então, a gente observa que houve, sim, no decorrer desses 521 anos, um certo extermínio a esses nossos irmãos que merecem consideração. Eu adoraria ver prosperar não só a vida deles, como a riqueza aonde eles estão assentados. É isso.
É isso, Elcio. A gente vai continuar acompanhando as manifestações. Temos informantes, aliás, repórteres ao vivo em Brasília, aqui da Rede Amazônica, e qualquer outra atualização a gente traz aqui ao longo do Jornal Segunda Edição. Agora vamos falar sobre CPI. Oi, diga.
Torcendo para que a harmonia prospere.
Exatamente,
né?
Elcio. É o que a gente mais pede nessa política brasileira, Elcio Ribeiro. Sim. Vou te contar, é o que a gente mais pede, é calma, sabe? É tranquilidade para a gente trabalhar como profissional e para você de casa ter as informações sem fake news e sem qualquer outra distorção. Elcio Ribeiro, vamos falar de CPI da Covid? Eu queria começar com você, inclusive, repercutindo o que disse Osmar Terra hoje na CPI da Covid. O deputado federal Osmar Terra afirmou que as decisões no início da pandemia, em particular as medidas de isolamento social, foram tomadas por causa de previsões apocalípticas. De acordo com o deputado, notório defensor da imunidade de rebanho, ele relativizou suas posições em depoimento à CPI da Covid, inclusive afirmando que essa imunidade coletiva é consequência, é como terminam todas as pandemias. Elcio Ribeiro, hoje Osmar Terra, e você também traz as informações para a gente e seu comentário relacionado à decisão do STF, que está desobrigando, portanto, os governadores ao comparecimento à CPI da Covid, tem gerado polêmica, né?
Sim, o que eu vejo é o seguinte, é um fato. Uhum. Todas as previsões do deputado Osmar caíram por terra, né? não se comprovaram. Sim. E o que eu achei interessante, eu tenho comentado aqui com você, com os nossos ouvintes, muitas vezes eu vejo um comportamento não cortês de membros da CPI. quando é um deputado que está lá como convidado,
é verdade.
Você vê que ninguém chama de mentiroso, o senhor está mentindo, o senhor é um moleque, vai ser prisão. Eu acho que deveriam tratar todos os depoentes, os investigados, os convidados, como foi tratado o deputado Osmar Terra, com respeito. Ainda que todos os argumentos dele foram colocados lá vídeos, não foram comprovados. Pelo contrário, eu usei essa metáfora, mas é verdade, todos os argumentos dele caíram por terra. Mas ele, ao mesmo tempo, é uma pessoa preparada e foi firme. Lá nas convicções, ele tentou colocar os erros dos prognósticos dele em pandemias anteriores, através das quais ele se baseou para analisar esta pandemia da Covid-19. E um outro tema polêmico é que a ministra Rosa Weber, ela concordou que nenhum governador seria obrigado a depor na CPI.
E colocou esse mando a campo das assembleias aqui, né? Se vocês quiserem alguma abertura de impeachment, alguma outra alguma investigação, que se abra a CPI nos estados.
Basicamente isso.
Resumindo.
Uma decisão parecida, alguns anos atrás, tinha sido tomada pelo ministro Marco Aurélio em relação ao governador de Goiás, Marcondes Perillo. Alô?
Estou te ouvindo.
E aí, eu não estranhei isso. Primeiro, que eu acho que esta CPI, se você me falar, Elton, fala um prejudicado, eu diria presidente Bolsonaro. Está sendo arranhada a imagem dele cada vez mais, né? E aí, faz parte do jogo político, eu compreendo isso, tentar colocar uma nuvem em cima disso. Opa, vamos chamar os governadores. Mas é bom lembrar o nome do Brasil, República, não é uma monarquia, federativa. Uma federação implica que há multiplicidade de poderes dentro do mesmo território. Então, não cabe a deputado federal e senador se imiscuir, se intrometer em questões de estados, de gerência de estado, de administração de estado. Cabe à Assembleia Legislativa. É por isso que nós elegemos deputados estaduais. Para mim, isto é claro. Eu sei que essa ideia de federação, às vezes, fica nebulosa para boa parte da população. Então, foi nesse sentido a decisão da ministra Rosa Weber. Acredito que essa decisão vai ser corroborada pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça.
É o Orlando César, nosso ouvinte, sempre
perdão,
fiel.
Perdão,
diga.
Perdão,
claro.
Eu falei Superior Tribunal de Justiça, é Supremo Tribunal Federal.
Exatamente, tudo certo, Alcio Ribeiro. São tantos MPFs, STJs, está tudo certo. Agora, o Orlando César pergunta aqui, algum parlamentar vai se manifestar? Hoje eu fiquei o dia inteiro vendo a sessão da Assembleia Legislativa do Amazonas, tanto os deputados de oposição quanto os que são pró-governo não comentaram nada a respeito da CPI da Covid. Mas, Orlando, uma informação que a gente, inclusive, já tem passado há um tempo e é uma informação oficial, não é, de bastidor, é que os deputados de oposição estão tentando colocar uma CPI contra o governo do estado para investigar justamente gastos da pandemia. A gente teve a CPI da saúde durante 3 meses com foco nos respiradores e os deputados Wilker Barreto e o Dermilson Chagas querem uma CPI da Covid com foco para investigar o governo do estado através de Wilson Lima. Só que precisa-se de assinaturas e até o momento, até a última informação que obtive, essa CPI tinha 4 ou 5 assinaturas de parlamentares, ou seja, tem que ter pelo menos 7 ou 8, né, das assinaturas para avançar, fora todos os trâmites que tem uma CPI. Então eu realmente acho, Elson, assim, olhando de longe, e é uma opinião mesmo agora, o Vinte CBN, que essa CPI não vai sair para o governo do estado. Eu acho que não sai. Mas se sair, a gente repercute aqui. Mas eu realmente acho que a CPI da Covid na Assembleia, com foco para investigar o governo do estado, eu acho que não sai por conta do foco eleitoral do ano que vem.
Eu concordo com você. Você traz informações quentes, né? E eu diria ao Orlando que boa parte dos deputados fumeiram a Bill, como a gente fala aqui na região, né? E outros são contra. Realmente, uma CPI gera um desgaste imenso para o chefe do legislativo, do executivo, né? E eu acredito que o governador Wilson Lima, ele conseguiu debelar, pelo menos nesse momento, o perigo de uma CPI que vá abordar essa temática.
É, exatamente. Vamos acompanhar os próximos passos. Elcio Ribeiro, grande abraço para vocês. Estamos juntos.
Abraço forte, Cláudio. Tudo de bom.